Conceda a palavra para responder às indagações finais feitas pelas senhoras e senhores senadores ao sabatinando Dr. Bruno Dantas.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Agradeço também as perguntas que foram formuladas por todos os senhores senadores. Cumprimento os colegas também igualmente indicados, Dr. Sérgio Mendes, Dr. Fernando Moutinho, que nos deram aqui hoje uma verdadeira aula de controle de contas. E num momento como esse, nós temos certeza de que sempre há a aprender. Senador Cristóvão, como Vossa Excelência muito bem mencionou, se referindo especificamente à explanação do Dr. Fernando Moutinho. Mas eu, como tomei nota de todas as considerações e perguntas, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas de anotações, não quis perder nenhuma delas, mas identifico em muitas perguntas alguns blocos de preocupações e vou tentar respondê-las todas, mas por um agrupamento segundo a pertinência de cada uma das perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria de responder as primeiras perguntas do senador Vital do Rego, que nos traz um problema latente no Brasil, que é a apreciação, a instrução e o julgamento das contas da Presidência da República. Me parece que Sua Excelência foi o único senador que formulou uma pergunta dessa natureza, e me parece extremamente oportuno respondê-la primeiro, porque a resposta que darei demonstra de uma maneira bastante bem delineada o papel de auxílio que o Tribunal de Contas da União tem à atividade fiscalizadora do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União elabora um parecer prévio sobre as contas da Presidência da República. Parecer prévio este que pode recomendar a aprovação, a rejeição ou aprovação com restrições. Mas a deliberação é do Congresso Nacional, das duas casas que compõem o Congresso Nacional. Diferentemente daquilo que já decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação a todos os outros órgãos da administração pública, como o Senado, como a Câmara, como a Procuradoria-Geral da República, como o próprio Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, aí sim, quem julga as contas e quem aprova ou rejeita as contas é o próprio Tribunal de Contas da União. Me parece que esse desenho que foi feito pela Constituição revela com clareza esse papel, que não é de subordinação, não é um papel subalterno, mas é sim um papel de auxílio ao Congresso Nacional no exercício de suas funções fiscalizadoras, que são, sem dúvida alguma, das funções mais nobres que o Parlamento pode ter. Em seguida, eu gostaria de agrupar as perguntas do senador Vital do Rego, do senador Eduardo Braga, do senador Valdir Raupe, da senadora Ana Amélia, com relação à atuação do Tribunal de Contas da União com referência à fiscalização de recursos federais repassados mediante convênio para municípios e que, muitas vezes, todos nós sabemos, e eu falei e fiz questão de falar isso na minha exposição inicial, nem todos, né, aliás, eu inverteria a minha resposta, existem discrepâncias notórias entre os municípios brasileiros. Nós temos municípios de 5 mil habitantes e temos municípios de 10 milhões de habitantes. Nós temos municípios que possuem quadros técnicos extraordinários e nós temos municípios em que não há um contador apenas na cidade inteira ou um advogado apenas na cidade inteira. E é preciso que nós tenhamos, principalmente quando se fala de atuação do Tribunal de Contas, sempre em mente um princípio que norteia a atuação do Tribunal, que é o do formalismo moderado. O TCU não pode aplicar os seus procedimentos formais como o Poder Judiciário aplica os códigos de processo civil e código de processo penal, porque no Tribunal de Contas da União há supremacia do interesse público. Não há direitos disponíveis no Tribunal de Contas da União. Ali deve prevalecer a busca da verdade real. De modo que eu concordo com o senador Eduardo Braga quando menciona que nós poderíamos, sim, pensar em métodos simplificados conforme o porte dos municípios para a avaliação e para a prestação de contas. Eu considero que essa atuação do Tribunal de Contas da União não pode desconsiderar as diferenças que nós temos de norte a sul do Brasil. Eu gostaria de fazer um link nessa resposta com uma outra pergunta que foi feita pelo senador Pedro Taques e que diz respeito exatamente ao controle prévio da atuação do Tribunal de Contas. Me parece que o Tribunal de Contas da União, ao marchar numa direção de atuação resolutiva e não apenas repressiva, segue um bom caminho. Eu tenho a opinião de que hoje existem hipóteses limitadas, hipóteses bastante bem definidas para a atuação preventiva do Tribunal de Contas. Nós sabemos que na atuação de desestatização, ou seja, concessões de serviços, o Tribunal de Contas recebe preliminarmente, por disposição da lei, a minuta do edital, e aí sim o edital só pode ser publicado depois que o Tribunal de Contas dá a sua aprovação. Eu penso que essa atuação preventiva, ela poderia ser ampliada, por exemplo, já que nós temos hoje um caminho que parece consolidado, a senadora Ana Amélia mencionou isso muito bem aqui, da simplificação do procedimento licitatório. Nós não podemos perder de vista que a lei de licitações, o momento em que a lei de licitações foi aprovada pelo Congresso. Nós estávamos ali nos idos de 1993, com o país fervilhando de denúncias de corrupção. E, naquele momento, a lei de licitações trouxe inúmeras amarras importantes, é bom que se diga, mas que, sem dúvida alguma, limitam a agilidade na execução de obras e na execução na contratação de serviços públicos. De modo que eu vejo com bons olhos, quando se fala de RDC, a inversão de fases, né? Primeiro se fazer a avaliação de preço para posteriormente fazer a habilitação do licitante. Agora, é preciso nós termos muito cuidado quando se fala da segunda novidade da RDC, que é a contratação integrada, que pode significar, em última análise, uma dispensa, entre aspas, do projeto básico. Eu vejo com preocupação, o Ministério Público vê com preocupação, o Procurador-Geral da República propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo ainda não se posicionou sobre o tema. Mas eu penso, senador Aloysio Nunes, que também o RDC pode ser aperfeiçoado mediante esse controle preventivo, que hoje está sendo bastante limitado no Tribunal de Contas, mas que, se for ampliado para o RDC, pode ser que o RDC caminhe para ser uma boa solução. Certamente, essa Casa e a Câmara dos Deputados, que são os fóruns adequados para as discussões de alterações legislativas, terão a sabedoria de levar todos esses argumentos em consideração para aprovar ou não uma mudança na lei de licitações. Mas eu gostaria, desde já, de expressar esse meu entendimento. Vejo, sim, com bons olhos alguns aspectos do RDC, mas tenho preocupações com essa questão da contratação integrada, que pode representar uma dispensa do projeto básico. Eu avanço nas respostas para ir diretamente a algumas perguntas do senador Pedro Taques. Primeiro lugar, a natureza jurídica da OAB, de autarquia especial, todos nós sabemos disso, senador Pedro Taques, e a sua pergunta sobre se ela se sujeita ao TCU. Essa primeira pergunta, quem vai responder não é o indicado Bruno Dantas, sim o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já respondeu e disse que a Ordem dos Advogados do Brasil não se sujeita ao controle do TCU. Essa decisão já transitou em julgado, não há... Agora eu posso responder, a minha opinião. Me parece que, diferentemente dos demais conselhos profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil mereceu, no desenho institucional feito pela Constituição da República, um papel diferente. A Ordem não é um mero fiscal de classe. A Ordem tem um papel importantíssimo na defesa do Estado Democrático, na administração da justiça, e é por isso que está no capítulo da Constituição Federal das funções essenciais à atividade jurisdicional. Portanto, a Ordem, ela integra o tripé do sistema de justiça, né? A Ordem, a magistratura e o Ministério Público. Posteriormente, houve um acréscimo merecido, é bom que se diga, da Defensoria Pública, que também merece esse reconhecimento, porque é a instituição incumbida de patrocinar em juízo os direitos e os interesses dos necessitados. Então, senador Pedro Taques, eu respondo à pergunta de Vossa Excelência dessa maneira. Entendo que a Ordem não é por questão de corporativismo ou algo que o valha, mas pela vontade do constituinte. A Ordem não é um mero conselho de classe. Uma segunda pergunta de Vossa Excelência, que também diz respeito a uma pergunta que foi feita, não me recordo agora, um senador que saiu, mas eu penso que responderei ambas as perguntas, com relação ao controle de empréstimos internacionais. O TCU já faz esse controle de empréstimos internacionais. O que nós temos que discutir, e aí sim é preciso que tragamos alguma densidade a mais para o debate, é sobre a conveniência política da concessão dos empréstimos. Será que o Estado brasileiro deveria investir num porto em Cuba? Será que o Estado brasileiro deveria investir no Uruguai? Será que o Estado brasileiro deveria investir em Moçambique? Mas esse é um debate político. O controle de contas, e nós estamos aqui falando de controle de contas, é feito já pelo Tribunal de Contas da União. Agora, isso tem que considerar que a decisão política foi tomada. O presidente da República ou os órgãos de Estado, ao fazer tratados internacionais ou a fazer acordos bilaterais, ou mesmo os entes da administração pública, ao concederem esses empréstimos ou fazerem esses investimentos, há uma manifestação de vontade política. E cabe ao Congresso Nacional eventualmente coibir ou frear essa vontade política. Nós, quando falamos de controle de contas, penso que o TCU não tem legitimidade para invadir essa seara de conveniência política, e sim da legalidade e da legitimidade da concessão.
Permita, senhor presidente. Senhor presidente, me permita.
Com a palavra o ilustre senador Pedro Taques.
Muito obrigado. De que maneira o TCU controla os empréstimos do BNDES para o Porto de Muriel, por exemplo?
Por exemplo, ao realizar o parecer que instrui a prestação de contas do presidente da República, que vai ser julgado pelo Congresso Nacional.
Tá, isso junto do parecer da presidente da República?
Sim. Eu avanço, senador Pedro Taques. Na pergunta sobre controle de gastos com cartões corporativos. Eu não tenho dúvida alguma e tomei o cuidado de ler decisões, porque eu sabia que é um tema candente, um tema polêmico, e tinha certeza que esse tema poderia vir à baila, como veio. Mas o Tribunal de Contas da União, ele realiza a fiscalização, claro que em caráter sigiloso, e talvez a crítica que Vossa Excelência embute na sua pergunta, extremamente valiosa e merece sim uma reflexão, porque o TCU ele examina os gastos com cartões corporativos, só que em um processo sigiloso, porque esses gastos foram classificados por uma definição legal, e aí, mais uma vez, não se trata de vontade do agente político, há uma definição legal para isso, de que os dados são sigilosos. Naturalmente, o TCU não poderia violar o sigilo dessas informações. Então, penso que colocando dessa maneira, estou respondendo a Vossa Excelência. Prossigo, e aí também, num bloco de respostas, para as perguntas de Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia e do senador Cristóvão, sobre esse caso candente, polêmico, que hoje está na ordem do dia do Brasil, que é a aquisição da refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que esse caso está sob julgamento do Tribunal de Contas da União. Então, a minha intervenção aqui, até por uma questão de limitação legal, ela vai se restringir a aspectos abstratos, a posições que eu posso exteriorizar, porque caso seja...
A palavra do senador Pedro Taques.
Em relação a essa resposta do doutor Bruno, é um tema, a resposta do doutor Bruno, que nos leva a uma reflexão. Vários indicados ao Supremo, ao STJ, que aqui chegam, eles alegam que a Lei Complementar 35 de 79, o seu artigo 35, ela vedaria fazer referência a processos que estejam pendentes de julgamento. Isso há de futuro, no futuro. Então, eu respeito a sua posição, doutor Bruno, e conheço a sua capacidade técnica, eu quero dizer isso, mas este ponto é muito importante. Os indicados que aqui chegam ainda não são ministros, são indicados. Indicados. E a Lei Complementar 35 de 79, a LOMAN, que aliás o Supremo Tribunal Federal está devendo ao Brasil há 25 anos um projeto de lei da LOMAN, e sempre julga que nós do Congresso somos omissos, mas o Supremo está sendo omisso nesse caso, não se aplica neste caso ao Tribunal de Contas da União.
De qualquer modo, senador Pedro Taques, eu não me esconderei atrás dessa alegação para responder as perguntas de Vossa Excelência, mas eu apenas fiz uma menção que considero importante, até para que possível, no futuro, caso seja escolhido, não seja arguída a minha suspeição, impedimento, para apreciar esse caso, por já ter antecipado um juízo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que toda a informação que eu tenho, pelo menos, não sei os outros colegas, foram adquiridas pela leitura dos veículos de imprensa. Então, jamais tive acesso a esses autos, jamais tive acesso às informações que instruem o processo, mas posso dizer de maneira peremptória que se for identificado um ato lesivo ao patrimônio público, dentro do processo, dentro daquilo que nós conhecemos e a Constituição assegura de devido processo legal, mediante instrução probatória, ato lesivo aos cofres públicos, esses atos certamente, com 100% de certeza, estão sujeitos, sim, ao controle do Tribunal de Contas da União, que pode perfeitamente determinar, inclusive, o ressarcimento aos cofres públicos daqueles recursos que tiverem sido mal versados. Mas é preciso fazer uma rápida digressão, senador Pedro Taques, sobre essa atuação da Petrobras, e aí aqui eu pego um ponto que foi levantado pela senadora Ana Amélia, que é um decreto que existe, um decreto presidencial que existe, e que teve a sua constitucionalidade questionada, e o Supremo jamais declarou a inconstitucionalidade. Para mim, decreto presidencial é decreto presidencial, não importa de onde tenha vindo.